Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado do oceano, não só do outro lado da tela, agora a gente sempre fala, do outro lado do oceano, conversa conosco hoje a artista plástica, poeta, Inês Olodé, que a Eleonora agora apresenta como manda o figurino e faz a primeira pergunta. Eleonora.
Olá, Inês, é um prazer ter aqui no Tutameia. Hoje é dia 12 de março de 2024. A Inês, como o Rodolfo falou, é artista plástica, poeta, pintora, tem formação em história da arte, arqueologia, pintura monumental, é membro fundadora da Coalizão de Artistas da Unesco pela Difusão da História Geral da África e diretora do Museu Valise, da História da Escravidão, parceiro da ONU Unesco. Bom, tem várias publicações, vários livros, nós vamos falar aqui sobre isso, mas eu gostaria de começar perguntando para a Inês, onde você estava no golpe militar, quando aconteceu o golpe militar em 1964, no dia 1º, dia 2 de abril.
Ah, olá, boa noite. Antes de mais nada, agradecer a vocês, né, por esse convite do Tutameia, que eu sempre acompanho quando posso, porque às vezes não combina os horários aqui com a Fuso, né? Mas enfim, eu fico muito feliz e agradeço a vocês. E felicito, né, por esse programa maravilhoso que traz de volta essas memórias para que uma não aconteça, para que não se esqueça e para que não mintam, né? Que não contem outra história. Então, onde eu estava? Pronto, primeiramente, quem eu era? Eu era criança, né? Eu tinha 11 anos na época e eu estava na cidade de Sertânia. Interessante que, como era uma cidade pequena, essa cidade pequena, tudo funcionava através de rádio, tudo era difusora, que difundia a informação na cidade inteira de uma vez, assim. Então, começaram esses movimentos de golpe e era anunciado pela difusora. Então, a gente ficou tudo espantado, assim. Então, eu digo que eu vejo pelos olhos da minha cidade, né? O que é que eu vi nesse dia, pelos olhos da minha cidade? Pois bem, minha cidade se chamava Sertânia, e a gente estava na escola. A gente estava na escola quando soube que tinha havido golpe. E eu venho de uma família que tinha muita militância, né? Meus irmãos, os três irmãos mais velhos, foram presos com o golpe. Muita coisa eu sei através deles, claro, né? Muita coisa a gente ouviu, muita coisa a gente viu, mas a maioria das coisas foi depois de leituras e de, porque esse dia durou 21 anos, né? Foi o dia da mentira que durou 21 anos. Então, primeiro eles fugiram, foram para o sítio do meu avô. Depois, quando voltaram, pensando que não havia mais perigo, foi aí que o exército chegou na cidade para prender o comunista da cidade, né, que era o seu Nigro, Manfredo Nigro, e aí levaram eles juntos. Aí foi assim, eles hoje falam isso de forma interessante, de forma engraçada, né? Porque hoje em dia, bom, a gente, eu sempre digo, eu tô viva, feliz, contando a história. Quem me prendeu já morreu e antes eles do que eu. Né? Eu sempre faço essa coisa. Então, eu tenho assim, para contar essa história, eu não conto como se fosse com tom de tragédia, eu conto com tom de força, de revanche, de vontade de continuar lutando, de vontade de que essa gente seja punida. Inclusive, de ontem para cá, eu venho sugerindo a quem fala sobre isso de criar um tribunal popular no Brasil para julgar os crimes da ditadura, porque não, senão não vai acontecer nunca, porque já morreram a maioria, né? Então eu estou propondo isso aqui, já proponho aqui no Tu também. Então
Inês,
aconteceu isso na minha cidade.
conta pra gente quem era o seu negro, os seus irmãos, como é que quem eram essas pessoas?
Sim, eu vou chegar lá. Então, meus irmãos, a escola se chamava Olavo Bilac, era primeiramente uma escola privada, depois particular, né, que a gente chamava, depois passou pela luta do diretor, que era Etelvino Lins, que era um militante também. Esse colégio passou a ser público, né, escola pública, e então todo mundo estudava nessa escola, todo mundo da cidade passou por essa escola, né, é incrível. E então, Seu Nigro era. Primeiro eu vou falar dos meus irmãos. Eram três irmãos, todos três faziam parte do Grêmio Estudantil do colégio, porque na época não se chamava Movimento Estudantil, era Grêmio, né? Então eles. A cidade tinha uma efervescência muito grande, assim, uma agitação política muito grande. Eu vejo a agitação que não começou ali em 64, não começou com o golpe, bem antes já, entendeu? Dentro da minha família, eu já via agitação política desde 58, depois em 62. Depois, a coisa mais importante para a gente na cidade eram as ligas camponesas. Depois eu vou falar do que eram as ligas camponesas, né? Para quem não sabe. Era a coisa realmente mais importante que moveu a nossa cidade e que moveu o Brasil e moveu no estrangeiro também, porque acabou sendo uma coisa de comunista. Então, eles que acabaram assim com as ligas camponesas, que foi criada pelos comunistas, né, em 1940. Então, meu irmão tinha o Manuel Belo, o Joaquim Belo e o Antônio Belo. São todos vivos, todos de esquerda, todos não militantes mais de partido, mas que sempre estão agitando a cena política, né, do nossa. Então, na minha cidade, quem foram os professores que sofreram perseguição durante a ditadura foram o Adilson Freire, o João Bellarmino, que era um estudante, mas que era líder também das ligas camponesas, né? E teve o Zé de Andrade, foram as pessoas mais conhecidas que no, no que lutaram contra, que foram perseguidos pela ditadura. Depois, nos anos, já no começo dos anos 70, na cidade, aconteceu muito de todo mundo fazer alguma coisa contra a ditadura, e, sobretudo, teatro, né? O teatro era muito importante na minha cidade para denunciar a ditadura, porque aí todo mundo trazia aquelas peças que eram proibidas, as coisas proibidas, e tentavam fazer, mesmo se eram perseguidos. Mas, assim, a militância era nossa mesmo. A minha começou mais tarde, né, aos 15 anos, mas a dos meus irmãos já começou aí em 64, mesmo antes de 64. Então, foi esse o dia lá, mais ou menos calmo. Foi depois que chegou o exército. O exército chegou depois, o Seu Nigro conseguiu fugir, ele e os outros, né, da Liga Camponesa. Devo dizer que Seu Nigro era de origem italiana, a gente não sabe como é que ele foi para lá. Ele trabalhava no Caruá, né, no algodão, havia essas coisas lá na região. E eles que então, ele era militante do Partido Comunista. E o que ele fazia na cidade era o quê? Ele juntava a juventude na casa dele, ele ia ler sobre o marxismo, explicar às pessoas o que era e o que não era, né? E então ele fazia esse trabalho, e por isso ficou então conhecido como o comunista, que quase um Sócrates, né, que desviava a juventude. Então, as ações mais importantes lá na região dos estudantes era, por exemplo, a questão da carteira de estudante, era ter metade de pagamento, meia entrada nos no lugares. Não era uma militância assim como nas capitais, né? Era uma coisa mais branda, mais coisa. Em todo caso, foi isso que aconteceu. E o que eu lembro muito bem, uma coisa que me chocou muito, foi que quando os militares ocuparam a cidade, que levaram Seu Nigro preso, o interrogatório dele foi público, diante de todo mundo. A gente veio tudinho assistir Quando chegava o circo na cidade, sabe, a gente foi tudinho assistir pela janela, pelas portas, estava ele lá respondendo aos militares. Eu não lembro mais o que é que ele falava, né, mas foi uma coisa assim, nesse sentido. E depois... mas acabaram com a vida dele, na realidade. Né? Ele ficou muito tempo foragido nas Caatingas, ele teve problema de... como é que chama... de diabetes, teve que amputar uma perna, então foi a vida dele se acabou, depois ele ficou em cadeira de roda. Mas a gente veio para Recife e ele continuou dando as aulas para a gente, né, de política, de como entender a política. Aí a coisa que mais me chocou foi as beatas de igreja, né, que se ajoelharam na rua dizendo graças a Deus tiraram esse comunista daqui, agradecendo aos militares. Essa foi a imagem que me ficou na cabeça durante toda a minha vida, né? Porque eu achei assim uma coisa terrível.
O interrogatório foi na praça da cidade?
Na praça. Um negócio assim extraordinário. E meus irmãos, eles escaparam, porque o diretor da escola, Zé Telvino, que foi nosso diretor muitos anos, depois ele... O seu negro foi também vereador na cidade, né? Eleito comunista na época. Então, não havia essa polaridade, assim, não. Né? Era aquelas beatas de igreja e, claro, aquela elitezinha suburbana, a elite, assim, um pouco, que tinha um pouco, né, porque não existia gente muito rica nessa cidade, mas que tinha um pouco mais, então se consideravam a elite que perseguiram ele, mas na realidade a cidade todinha gostava muito dele e até hoje gosta muito. Né? Eu recebi aí um monte de documento que me mandaram lá de Sertânia, da casa do poeta, que era a casa do meu irmão, onde ficou um rapaz cuidando da memória, né, da resistência da cidade, e ele me mandou hoje um monte de documento, mas eu não estou podendo ler porque estou com os olhos dilatados. Mas, enfim, domingo eu faço uma live onde eu vou explicar tudo isso e vou ler todas essas histórias de todo mundo, que é muito engraçado. É muito interessante.
Inês, mas você falou das ligas camponesas. Como é que se percebia, não sei se... como criança, você conseguia perceber, mas, enfim, como se percebia na cidade a ação das ligas camponesas? Qual era a repercussão dessa ação?
Era imensa. Isso eu lembro muito bem. Isso eu lembro. A agitação em torno das ligas camponesas era uma coisa muito fantástica, parecia uma coisa mágica, parecia que a gente tinha instalado o socialismo na cidade. Mas um socialismo onde havia, eu acho que, uma parte meio anarquista também, porque eles não quiseram muito se colar ao Partido Comunista pelo autoritarismo. Então, eu acho que havia alguma coisa nesse sentido também. Mas a importância das ligas camponesas foi muito grande lá na região, né? E tinha reivindicações que eram muito importantes para a região, porque era uma região muito pobre, que era o sertão de Pernambuco. Sertânia é mesmo no sertão de Pernambuco, a 380 quilômetros do Recife. Né? Então, essas ligas camponesas, então, se falava muito de Julião, se falava muito de Miguel Arraes. Miguel Arraes é um deus lá em Pernambuco até hoje. Inclusive, os netos dele, sobrinho e bisneto, ainda se elegem com o nome dele. Né? Então, essa gente era realmente um contexto assim... extraordinário, porque, inclusive, a coisa mais importante, parece besteira para quem não acredita, mas os pobres eram enterrados em rede, chegava lá, a rede jogava os corpos nas valas e depois levava a rede de volta, sabe? Era uma pobreza assim miserável. E as ligas camponesas conseguiram até isso, de que eles fossem enterrados de maneira decente. E isso a população não esquecia, né? Porque era uma coisa muito, muito, muito incrível. Né? E Francisco Julião, acho que também até hoje se fala muito nele. Ninguém esquece essa questão das ligas camponesas. Para a gente é algo assim mítico, ainda mais que começou lá em Pernambuco, né? Nós temos começou em Pernambuco e se espalhou. Se espalhou, foi para Paraíba, foi para o Ceará e foi para vários lugares do Brasil. E essa gente do, inclusive camponês miserávelzinho, que nunca tinha nem saído da cidade, foi levado para Cuba, para a União Soviética, para a China, para ver, né, as experiências de ligas camponesas, né, que, bom, se chamava de outras maneiras lá. Mas, enfim, tudo isso era feito em prol da melhora da vida rural, que era miserável a vida no sertão. Até hoje ainda é muito, mas mudou muito, né, em relação a antes. Mas logo veio o golpe militar, né, e aí, bom, chegou ao fim, né, as ligas camponesas chegaram ao fim com o golpe militar. Mas depois surgiu algo muito mais forte, muito mais importante, mais reconhecido, que é o MST, né, que é uma que vai nessa linha, né, das ligas camponesas. Então, acho que nunca parou essa coisa de querer melhorar a vida do sertanejo. Eu acho que o MST é um herdeiro desse movimento camponês que surgiu lá em Pernambuco. Então, isso faz parte da nossa história, né?
Deixa eu insistir aqui nesse ponto aí. Você falou que
Diga.
a agitação das ligas camponesas era uma coisa mágica, parecia uma coisa
Era.
mágica. Que esse mágico, quando você fala mágico, você está querendo contar o quê?
Eu estou querendo contar que para a gente, nós lá no sertão, nós temos uma maneira mágica de encarar a vida, né? Porque a vida é muito dura, então para a gente tudo tem que ter uma certa magia, tem que ter um clima, tem que ter algo assim. Para a gente era como se fosse coisa de outro mundo melhorar a vida da pobreza ali, entendeu? Dos caboclos. E era essa a magia. E para a gente tudo que vinha de fora era mágico, porque era uma cidadezinha pequenininha. Hoje tem 60 mil, imagina na época o que é que tinha. Então, para a gente tudo que vinha de fora era mágico, né? Era a gente mesmo inventava narrativas, porque, bom, a gente contava história, a gente inventava, aumentava, e aquilo virava mágico nesse sentido. Era um pouco como as narrativas de Javé. Esse é o sertanejo. Nós somos assim, a gente enfeita tudo, sabe? E foi isso que dava. O que é que dava essa magia? Dava resistência, dava resiliência, dava otimismo nas pessoas. O otimismo naquela época era tão grande. Eu vejo agora. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Mas não otimista bobona, assim, que acha que tudo vai dar certo. Não, eu vi que tudo deu errado, por isso que eu sou otimista, viu? Eu sou espinosista, né? Essa é minha linha de vida filosófica, é Espinosa. E então, eu acho que o Brasil tem uma riqueza tão grande cultural e uma diversidade étnica que foi forjada assim no meio de histórias tão incríveis, tumultuosas, mas ao mesmo tempo vibrantes, né? Então, eu estou vendo agora como as pessoas estão pessimistas, como as pessoas estão críticas do governo, como estão ajudando a mídia golpista a derrubar a imagem de Lula. Lula fazendo tanta coisa, em um ano ele já fez tanta coisa impressionante, tirou esse Brasil que estava num bueiro, num buraco, numa coisa horrorosa. E eu estou vendo como as pessoas estão deprimidas, pessimistas, derrotistas, e eu estou ficando assim muito, muito irritada com isso. Então, eu lembro da gente com as ligas camponesas, com a Raiza, as campanhas, tinha música, tinha tudo. Então, para a gente, tudo isso era muito mágico. Mesmo que os militares não quebraram isso. Não quebraram isso, porque eu me lembro que antes da gente vir para Recife, que todo mundo vinha depois para Recife, porque não tinha escola superior, né, na cidade. Só tinha na capital. Então, a família juntava num pau de arara e levava todo mundo para Recife. E a gente se encontrou todos lá no Recife. Todos os jovens da cidade se encontraram no Recife, moravam nas casas dos estudantes, e a maioria vinham lá para casa, né? Porque vinham comer lá em casa no fim de semana quando a casa do estudante fechava. Porque na época da ditadura, a miséria era terrível lá. O povo, tem gente aí que diz, ah, era bom porque a gente era sei lá, jogava na rua, tinha comida. Tinha, não, era miséria na época da ditadura. Era muita miséria, muita repressão, muita censura. A gente escutava em casa os pais dizer: não fale sobre isso, não fale sobre aquilo, entendeu? Minha mãe, por exemplo, quando no dia do golpe, o que é que ela fez? Pegou os livros de meus irmãos tudinho, juntou numa mala, enrolaram um monte de plástico e jogaram num cacimbão. Sabe o que é um cacimbão? É um poço, né? Esses livros até hoje estão lá. Eu fui o ano passado lá na minha cidade, eu disse, eu gostaria de ir ver esses livros para saber por que minha mãe fez esses quilômetros todos para vir jogar esses livros aqui para os militares não acharem, entendeu? Então tem esse monte de história e nem a ditadura não conseguiu quebrar o nosso entusiasmo. A gente se juntava clandestinamente quase para ir ouvir Chico Buarque, por exemplo, para ir ler o Pasquim, entendeu? Era essa coisa. Aí, bom, aos 15 anos eu fui para Recife, e lá já foi mais sério, porque houve a morte de Padre Henrique, né? E aí eu já comecei a conhecer o pessoal da militância. Eu nunca entrei em partido, porque mesmo com o Seu Negro eu lia aquelas coisas, eu escutava, mas eu achava que o anarquismo era mais interessante para a minha personalidade, né? Porque eu sou muito rebelde, muito livre, muito. Então, eu sou anarquista até hoje e fui sindicalista durante mais de 40 anos, então essa é a minha batalha é com o anarquismo. Mas, assim, eu me ligo com toda a esquerda, qualquer que seja, eu não quero saber de rivalidade, entendeu? Eu acho que se a gente não se ligar, o fascismo está aí de novo. Eu estou desde 10 anos para cá aqui na Europa, estão financiando o nazismo, os neonazistas de novo, e porque eles querem fazer guerra com a Rússia, tem que ter esse lumpenzinato para fazer a guerra, né? Então, nós temos que nos unir. Então, eu gostaria de dizer isso, que nós tínhamos muito entusiasmo, tudo para a gente era jovem, mesmo durante a militância, a gente sabendo que tinha gente morrendo, que tinha gente sendo torturada, que tinha gente sendo presa, a gente se juntava para ir dançar samba, a gente se juntava para cantar, a gente ia para a praia comer agulha frita, entendeu? E lá, às vezes, dizia, fulano foi preso agora, a gente já tinha que ir embora, tudo em outro canto. Mas a gente ia, a gente fazia, a gente vivia como qualquer jovem, não era bicho do mato, não, entendeu? A gente era realmente gente como todo mundo, jovem, feliz, alegre, e que combatia a ditadura. Essa a única diferença dos outros era isso, que nós combatíamos a ditadura enfrentando o perigo. Não sei se por irresponsabilidade ou se por responsabilidade demais, mas a gente tentou enfrentar o perigo, e isso foi o que aconteceu de mais importante. Mas aí, bom, aos 17 anos, meu ex-marido, o primeiro, foi preso, desapareceu, né? Porque tem essa coisa também da ditadura, era que você via o medo nos olhos das pessoas, na escola, você via o silêncio, então andava de cabeça baixa, ninguém falava, e de repente alguém desaparecia, e isso era terrível, né? Então, o meu ex desapareceu e, 2 meses depois, a gente soube que ele estava preso num quartel perto da minha escola, ali a 500 metros da minha escola, né? Então, ele ficou 9 meses preso e ele não sozinho, foram 23 companheiros que caíram naquela época. Foi na época do Cabancelmo, essas caídas de Pernambuco lá nos anos 71, 72, 73, né? Aquelas quedas terríveis, e ele foi um deles. Depois ele... Aí, bom, a polícia me procurou, né? Os milicos começaram a dar em cima, e minha mãe, que era muito valente, ela enfrentava tudo, ela disse, não, minha filha, você aqui vai para outro canto. Aí me levou para um convento, as freiras me esconderam lá durante uma semana, depois me levou para a casa de uns amigos do Maranhão, e aí meu pai falou, não, é melhor ir embora. Aí me deu um pouco de dinheiro, um pouquinho, e eu fui-me embora para o Chile, né? E cheguei no Chile em fevereiro de 73, quase um mês depois meu companheiro chegou, chamava Biazaf, ele era do PCBR. Em setembro, o golpe no Chile. E aí, pronto. Fomos para a Embaixada Argentina, em Santiago. Ele entrou primeiro, eu não consegui entrar, né, porque me pegaram e me quebraram no pau no meio da rua mesmo. Mas eu dei sorte que um casal de diplomatas franceses passava por ali de carro e me puxaram para o carro e me salvaram. E o mais interessante é que eles me levaram para o hospital, e o hospital, quando eu estava lá, eu percebi que o muro do hospital era o mesmo muro da embaixada. Aí eu disse, tem um monte de gente ali, deve ser a embaixada, eu vou pular esse muro. Aí comprei umas botas de alpinista e pulei o muro. Caí do outro lado e me levaram, então levaram a gente para a Argentina, né? Ficamos ainda mais de 2 meses na Embaixada de Santiago, ouvindo, tivemos terremoto, ouvindo helicóptero, tiro, aquela coisa do Chile que todo mundo sabe. E fomos para a Argentina, lá ficamos num refúgio da ONU, né? Porque íamos como refugiado da ONU em trânsito, porque a Argentina não quis dar asilo político para a gente, terrorista. E ainda era Isabelita, ainda era Perón, ainda era o governo Perón. E aí fomos presos, ficamos 1 ano e meio presos na prisão de Vila Devoto, os anos 75 e 76, na prisão de Vila Devoto, que era um campo de concentração horroroso. E pronto, no dia 21 de setembro, houve uma tentativa de sequestro pela Operação Condor. Eles vieram me buscar na prisão, 1 hora da manhã, um dia, e disseram que iam me devolver para o Brasil, que eu era um presente para Miranda. Miranda foi o torturador que torturou meu ex-marido. Mas como eu tinha enganado eles, porque eu fiz de conta que eu conhecia a Biazaf quando ele estava na prisão, eu fui lá com a família visitar todo mundo, e lá um cabo começou a dizer, por que você não namora com esse rapaz? Ele está aqui sozinho. Eu digo, pois ele é até bonitinho, né? E aí comecei a namorar com meu namorado. E no final os militares descobriram que, na realidade, eu era aquela namorada que eles perguntaram, e ele falou que não tinha namorada, que ele era muito novo. E era eu. Então, eles ficaram muito enraivecidos e foi aí que vieram, então, me buscar e não me acharam, né? Porque minha mãe me tirou de lá. E então me vieram me buscar na Argentina e não sei porquê, um cara perguntou quem é essa e os sequestradores disseram, essa é um presente para Miranda. Aí eu digo, putz, agora eu morri, viu? E o cara disse, mas não vai levar, não. Leva de volta para a Vila Devoto. E me levaram de volta para a Vila Devoto. Por quê? Até hoje eu não sei. Eu não tenho os documentos da Argentina, não sei. Talvez um dia eu vá lá pegar, mas agora com o Milene não tem como. E me levaram de volta para a prisão, não sei por quê. E porque foi no período onde morreu muita gente sequestrada lá na Argentina, companheiros nossos que estavam comigo, como Velha Vecchia, os irmãos Carvalho e vários outros, né, que foram sequestrados em Buenos Aires, no mesmo período que vieram me buscar. E aí eu escapei. Estou aqui, tenho 7 vidas. Por isso que eu digo, estou viva, cabeça erguida, contando a história. Quem me prendeu já morreu, e antes eles do que eu.
Mas a prisão, a sua prisão na Argentina estava registrada.
Tá, sim, foi. Não, mas ficamos 8 meses sem registro, hein? Ficamos 8 meses sem minha família saber onde a gente andava. E minha irmã, que veio a Buenos Aires procurar a gente, eles disseram que eu tinha morrido na tortura. E contaram na ONU, viu? No Serviço de Refugiados da ONU, contaram a minha irmã que eu tinha morrido na tortura e contaram com detalhe as torturas que eu vivi. Para quê? Para que a família não procurasse. Entendeu? Então, ficamos 8 meses sem a família saber onde estávamos. Foi um dos rapazes que caiu com a gente, a mãe dele veio, e a mãe dele, então, brigou com meio mundo e descobriu onde estava o filho. E aí chegou, era até uma senhora goiana, né, a Vira da Cunha, que Deus a tenha, não acredito em Deus, velha grande. Mas aí ela chegou e disse: eu vou botar no jornal, quem sabe alguém lê, né, e chega aos parentes dessas pessoas lá que estão presos lá. E ela colocou no jornal que tinha mais brasileiros presos em Buenos Aires, e botou o nome e tudo. E aí foi uma história também incrível, por isso que eu digo que tudo é mágico na minha vida. Uma senhora, que se chamava Maria Baú, que também já faleceu, Maria Baú leu essa informação no jornal de Goiânia, que tinha tal brasileiro de Pernambuco preso em Buenos Aires. Aí, dona Maria Baú, ela tinha trabalhado na companhia de engenharia chamada ASTEP, onde meus três irmãos trabalharam, esses três agitadores. E um deles tinha trabalhado em Goiânia. Então, dona Maria Baú foi cozinheira do meu irmão. E ela disse: olha, eu vou mandar para o seu Joaquim, lá em Pernambuco. Quem sabe ele bota lá no jornal e alguém lê e informa a família dessa moça. Aí chega lá no doutor Mafra, da ASTEP, e o doutor Mafra lê aquilo e diz: ó, Belo, tu quer te encarregar dessa história? Aí o Belo era maninho, olhou e disse: mas, rapaz, é minha irmã que está desaparecida. Aí você quer o quê que eu diga que é mágico? É mágico, eu vejo isso como mágico, entendeu? E a partir daí, minha mãe foi falar com Dom Helder. Dom Helder fizeram lá uma carta, né? Meu padrinho, que era deputado, também fizeram lá umas campanhas. E aí eles conseguiram me denunciar, né, no Brasil, sair nos jornais. E sair, então, do momento que você era, como diz, estava às claras, já era mais difícil deles fazerem você desaparecer, né? Mas aí, então, aconteceu também o fato de que um dia me levaram para os tribunais, porque eu botei o Estado argentino na justiça, quando eu estava presa, lavei as costas, acusei o Estado de terrorismo. Então, me levaram para o tribunal, né? E indo para o tribunal, eu encontrei três uruguaios que estavam vindo para a Bélgica, três anarquistas, três irmãos. E aí eles me ouviram falando do caminhão celular, e perguntaram: quem é você? Eu digo: ah, eu sou brasileira, me chamo tal e tal e tal, sou anarquista. Aí a gente disse: ah, nós também somos anarquistas, somos uruguaios, deram o nome. E estamos indo embora para a Bélgica, chega lá, eu vou dar seu nome para você ir embora também um dia desse. Aí botaram aqui uma lista, fizeram campanha aqui na Bélgica, botaram meu nome numa lista de chilenos, e eu vim como chilena, porque eles não davam exílio aos argentinos, porque consideravam os argentinos terroristas. Então, vai lá, mas os anarquistas que me salvaram. Então, eu tive essas coisas assim de magia na minha trajetória, entendeu? Só podia dar para poeta, né? Só podia dar para poeta, só podia dar para artista, porque não tem como você ficar na tragédia, né?
Só voltando aí, antes da ida à Bélgica, você falou que botou o Estado argentino na justiça. Como foi isso? Você teve... Enfim, foi durante
essa ousadia.
Você tinha contatos com
não, porque quando a gente estava preso, tinha gente de todo tipo, e a maioria tinha uma porrada de advogado na cadeia. Então, essas advogadas, a gente passava o dia fazendo habeas corpus, eles nos ensinavam a escrever habeas corpus. Entendeu? Então, a gente fazia os habeas corpus, mandava, porque ainda havia um simulacro de justiça na Argentina, né? E enquanto o povo desaparecia, tinha os processos na justiça. Aí, bom, eu fiz, aí o juiz me deu razão, o juiz disse: a senhora tem razão, porque eu argumento... Aí um milico que estava lá disse para o cara: mentira dela, ela só ficou 20 minutos na Polícia Federal, não dá tempo... apanhar, não. Aí o juiz disse: 20 minutos dá tempo até matar, sabe? E ele, aí ele pegou, disse totalmente assim: a senhora tem toda... A senhora não, né? Que ele dizia: você pode ter razão, o Estado argentino está errado de ter sequestrado você. Que, aliás, eu tinha 20 anos, ainda era menor na Argentina. E ele me deu razão, então eu ganhei o processo, mas ele disse, só que tem uma coisa, eu não posso te liberar, porque tu está à disposição do Poder Executivo Nacional. Aí eu digo, quem é o Poder Executivo Nacional? Que eu vou lá falar com ele. Falei lá, eu estou naquela cadeia, ainda estou falando que vou lá falar com ele. Aí ele disse, não, minha filha, o Poder Executivo Nacional é a junta militar que você está atacando, então não tem como, vai ficar preso. Aí fiquei mais um tempo preso, uns 8 a 9 meses. Aí veio o golpe, aí o golpe saiu nos jornais desse tamanho, a junta militar expulsa estrangeiros implicados em subversão que queria derrubar a democracia argentina. Democracia militar. E aí eu fui o primeiro nome da lista. Né? E, bom, mas aí a campanha funcionou aqui na Bélgica e me tiraram de lá. Então eu aqui, cheguei num dia de sol, dia 22 de setembro, todo ano eu comemoro.
De que ano? Qual foi o ano? 22 de setembro de...
76.
76. Inês, você, no seu relato, você citou muito um passado, Dom Helder Câmara.
Sim.
Se eu não me engano, você, quando foi para o Recife, você acompanhou mobilizações lideradas por Dom Helder. Como é que esse personagem entrou na sua vida?
Ah, entrou na minha vida, entrou na vida de todo mundo, na realidade. Lá, Dom Helder Câmara era para a gente, era uma pessoa muito carismática, muito boa, era uma pessoa que ajudava a gente, era um perseguido. Então, a gente tinha grande carinho por ele e também era uma proteção que a gente buscava. Né? A gente se sentia protegido com ele, o que não era verdade, né? Porque ele era perseguido, mas ninguém ia, acho que não ia pegar o bispo, né? Na época ele era... Então, para a gente, era isso. Eu, como é que eu conheci Dom Helder? Quem me levou lá primeiro na casa dele foi... Quem foi, meu Deus? Acho que foi Luiz Paulo, companheiro Luiz Paulo, que também já faleceu, Amorim, porque ele tinha dado um piano a Amorim, que era um grande músico, um grande cantador de música clássica, e ele tinha dado um piano para ele, e Amorim trabalhava com ele. E aí foi assim que eu entrei em contato com Dom Helder, com o pessoal da AP, sobretudo, né? Da Aliança Popular, que eram católicos, né?
Você também tinha falado antes que chegou a Recife, só falando, na época ou quando estava havendo as manifestações sobre contra o assassinato do Padre Henrique. Quem era o Padre Henrique e o que você lembra dessas manifestações aí?
Essas manifestações foram, para mim, a travessia do Rubicon. Né? Eu atravessei para o lado da militância, porque eu achei... ali foi o que me levou a ser militante. Em lugar de dar medo, deu coragem. Né? As pessoas foram para a rua, foram defender... foram lutar, porque a morte de Padre Henrique foi uma coisa terrível. Eu já não lembro muito do quê, mas eu sei que a morte dele provocou um desarraigo profundo na gente, né? na população de Recife. Foi uma coisa assim, muito terrível, sobretudo que ele foi muito torturado, que encontraram ele lá para o lado da cidade universitária, justamente que é uma maneira de assustar os estudantes, porque os estudantes que estavam na luta na época, né? Eram os estudantes. Então, para a gente foi a gota d'água, o assassinato do Padre Henrique. Foi a gota d'água. Mas aí já, depois do AI-5, já veio muita perseguição, muita gente caçada, muita gente presa, muita gente assassinada, desaparecida, muita gente que se exilou. O Brasil virou aquele terror, né, que a gente viu. Mas eu ainda tinha 15 anos, né? Eu ainda tinha 15 anos e já não lembro tanto das coisas.
Bom, Bélgica.
Bélgica. Cheguei na Bélgica. A luta continuou, né, de outra maneira. Porque eu fui muito bem recebida. Antes tratavam muito bem os exilados, sobretudo os que vinham do Chile. Eu fui muito bem recebida pela Igreja Reformada de Bruxelas, né, que é a igreja holandesa. O pastor que nos recebeu era gente muito boa. Era um rebelde também, que tinha sido preso já várias vezes aqui nas manifestações. Então, ele acompanhou a gente durante os primeiros 8 meses aqui na Bélgica. Nós ficamos sendo vigiados durante vários meses. Eu descobri isso através de uma pessoa que veio da Argélia e que me disse: vocês aqui estão sendo monitorados aí pela polícia. Aí eu fiquei muito irado, porque o pastor sabia. Eu disse: pastor, por que estão vigiando a gente? Que papo é esse? Ele disse: não, Inês, porque as pessoas que entregaram vocês presas na Argentina estão aqui. Aí, com medo de que vocês vão lá matá-los, eles deram ordem de vigiar vocês e não deixar um minuto sozinho. Aí eu digo: olha, então avisa para quem está aí, que me entregou lá na Argentina, que desapareça, porque não vai ficar aqui. Ou é ele ou eu. E aí ele foi-se embora, voltou para a Suíça. E aí a polícia deixou a gente em paz. Mas durou uns 8 meses aí vigiando. Mas o que eu encontrei mais aqui na Europa foi o racismo, né? Aqui na Bélgica foi o racismo. A Bélgica estava recém ainda a independência do Congo. Esse povo tinha uma nostalgia profunda do Congo. E eu, como negra, bom, agora eu já estou branquela com tantos anos na Bélgica, mas quando eu cheguei aqui era bem mais neguinha. Cabelo pichain, então atraía muitíssima atenção, tinha pouquíssimo negro aqui na Bélgica, então eu tive muitas agressões assim, racistas, e então eu resolvi não abaixar a cabeça, resolvi lutar contra o racismo, então fui para a África, criei o Museu Valise da História da Escravidão, que está na ONU, né, e que é parceira da ONU e da Unesco. E eu ando com isso pelo mundo, com essa valise, com as obras que eu fiz, onde eu conto a história do ponto de vista de uma afrodescendente. Né? Então, como eu sou artista, ninguém pode me dizer como é que eu tenho que ver a vida, como é que eu tenho que ver as coisas, como é que eu tenho que ver a história. Eu sou historiadora da arte, mas eu prefiro a história mesmo, com H, né? Com grande H. E eu faço tudo em função da história da escravidão. E é uma luta constante, né? Embora mudou muito a Bélgica, porque com leis, não muda sem leis, não tem como mudar. A mentalidade das pessoas só muda se tiver lei, lei que pune severamente. Entendeu? Então, isso aqui foi tendo leis e as pessoas foram sendo punidas e aí foi diminuindo, mas fica embutido. Fica embutido, se transforma, vai para outro canto, porque o racismo aqui ele se alterna. Já foi contra os negros, já foi contra os judeus, já foi contra os muçulmanos, já foi contra os islamistas, já foi contra, agora é contra o Hamas e contra os russos. O russo agora é a praga da humanidade, né? Então, o ódio ao russo está assim, pior do que o ódio ao judeu nos anos 40. Está uma coisa assim, espantosa. Né? Se deixar, vai ter outro genocídio aí. Ou uma guerra, né? Porque o Macron andou ameaçando aí. Então, o meu combate aqui na Bélgica foi o racismo. Houve a anistia. Eu voltei para o Brasil. Fiquei um ano lá no Brasil, 1980. Mas, assim... No aeroporto, fui ameaçada pela Polícia Federal, que ia me levar para o Pau de Arara. Eu digo: pô, isso é anistia? Eu vou-me embora. Entendeu? Aí fiquei lá um tempo, mas eu estava muito paranoia. Eu não podia ver uma farda, eu não podia... Entendeu? Aí minha mãe ficou preocupada, porque eu não dormia. E eu disse: mãe, eu vou-me embora. Eu não vou ficar aqui, não. Eu me acostumei lá, a mentalidade aqui, isso aqui não mudou ainda muito, porque era em 1980, né? Os miliques só saíram em 85. Aí eu vim embora, mas eu no aeroporto eu pedi para me acompanhar uma pessoa da Anistia Internacional, e como eles tinham me ameaçado na vinda, Digo, vão me ameaçar na volta, né? Aí eu pedi umas pessoas da Anistia Internacional para me acompanhar, e efetivamente me ameaçaram, o cara tentou me tirar da... Estava me despedindo da minha família, o Polícia Federal tentou me tirar da minha família, bateu na mulher da Anistia Internacional, bateu na minha irmã, no aeroporto, ali na frente de todo mundo, uma coisa terrível. Eu digo, eu não vou ficar num país desse, nem a pau, entendeu? Não vou. E tive que voltar para a Bélgica. Poderia ter enfrentado, mas eu não estava afim. Eu estava afim, eu saí muito jovem e eu queria... Eu não sei, talvez eu tivesse lutado para ficar lá, mas eu não quis. Eu não quis, eu fiquei aqui mesmo. Às vezes eu penso, o que, é que eu teria sido se eu tivesse ficado no Brasil? O que teria acontecido? Eu sou muito rebelde, eu sou muito braba com a rede lá no sertão. Eu acho que eu não teria resistido muitos anos, não. Aí eu organizo muitos eventos aqui, eu faço muitos eventos, coisa assim, sobre política, né? Eu fiz aqui a maior campanha para Lula. A polícia aqui me conhece, eles sabem. Quando eu, tô, eu fiz muita manifestação selvagem aqui, porque aqui manifestação você tem que chamar, você tem que pedir autorização. E eu fiz umas 3 ou 4 selvagens para Lula. Então, mas a Polícia Federal estava sempre... O serviço secreto, né? Estava sempre ali perto. Um dia chegou para mim e disse, Madame da Silva, chega. A senhora agora tem que pedir autorização, porque já é a terceira manifestação selvagem que a senhora faz sem pedir autorização. Aí eu disse, quem é o senhor? Aí ele fez, puxou a carteira, serviço secreto. Disse, ah, estou fichada? Aí ele disse, ainda não. Eu digo, mas peraí, eu cheguei aqui fichada já, assim que não me vem alguma conversa fiada. Mas fiz muitas manifestações para Lula aqui, foi muito legal. Agora tem uma juventude aí que faz melhor, né? Aí eu passei a bandeira para eles.
Né? Inês, e como é essa experiência, a experiência da prisão, da resistência à ditadura, o exílio, como isso impacta a sua obra artística, tanto como nas artes plásticas, quanto na poesia? Aliás, você está lançando 2 livros. Né?
Eu lancei 2 o ano passado, né, que é os poemas que o diabo amassou e as cartas de amor e ódio, né? As cartas de amor e ódio. Essas aqui são as histórias de meus divórcios, né? Porque eu transformo tudo em coisa engraçada, sabe? Assim, e esse Pássaros no Pátio é sobre a prisão de Buenos Aires, é unicamente sobre Vila Devoto. Né? Então chama Pássaros no Pátio, nas trevas da ditadura argentina, que é uma poética memorial. Por que eu fiz esse livro? Primeiro, eu passei 20 anos sem pensar nisso, porque precisava viver, né? Então, eu, a Caixa Preta ali, fechei. Mas, em 94, a Caixa Preta se abriu. Se abriu, de repente, toda a memória voltou e eu tive que fazer alguma coisa com isso. O que é que eu fiz? Sentei no chão e comecei a pintar. Entendeu? Isso me salvou. Pintava e escrevia. As escritas, eu nunca fui ver, porque eu achava que era muito doloroso. Eu tentava ler e chorava muito. Aí eu digo, não, isso não é para mim. Deixa eu com as pinturas. Aí fui, aí quando começou as manifestações no Brasil em 2013, eu comecei a ter pesadelo de bota, barulho de bota, de pronto, vai vir golpe militar. Fiz umas obras aí onde aparece tudo isso. E aí eu comecei, então, a pensar no passado, a contar o passado, a fazer lives, faço lives todo domingo, mas eu fazia... Durante a pandemia, eu fiz todo dia, onde eu falava do fascismo, como nasceu o fascismo, do nazismo e tudo isso. E eu faço essas lives o tempo todo, que eu estudei muito sobre essa coisa, entendeu? Então, minha obra, ela é toda... Eu não sou grudada no passado, eu não sou nostálgica. Eu não fui para o Chile na caravana no ano passado, porque eu não sentia nada, não tive vontade nenhuma de ir, não me deu assim, nenhuma tesão para ir para lá. 50 anos depois, o Chile, para mim, foi uma boa experiência com a Allende e depois uma péssima experiência. Então, aí eu vou lá futucar no passado, já chego o que eu passei. Porque você sofre de novo, né, com todas essas coisas. Eu vejo aí, eu estou no grupo do pessoal que foi, eu tenho todo Chile, 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 Chile. Inclusive, eu perguntei, mas por que que vocês fizeram uma caravana tão maravilhosa para ir para o Chile, para ir plantear o Chile, e por que não fizeram com o Brasil? Como eu propus, logo que eles voltaram, eu propus, vamos fazer a mesma caravana para o Brasil 60 anos. Aí ninguém fez, aí tá o quê? Tá essa confusão toda aí, né? Que ninguém sabe se que vai acontecer. Mas enfim, vai haver muitos eventos, ninguém vai se. Lula pensa o que ele quiser, a vida dele, ele tem que tocar o país mesmo, ele tem que governar para todo, inclusive para essa porra desses fascistas. Mas nós, da sociedade civil, nós não podemos fazer outra coisa que rememorar, né? E mostrar o que aconteceu. Não para sofrer de novo, mas para evitar o que quase aconteceu no 8 de janeiro, né? Porque é uma continuidade do. O Brasil nunca parou de ter golpe, tentativa de golpe. Tem aqueles golpes disfarçados, mas nós temos umas forças armadas que realmente não valem um pique ruído. Encontrar exatamente o espelho deles com o ladrão de joias. E se nós não tivermos cuidado, eles voltam a dar golpe.
Você falou há pouco que, quando viu as manifestações de 2013, já sentiu botas
Senti,
igual.
senti. Olha, eu
Como
sinto
é que
de
foi
novo.
isso?
Eu
Como
vi
é que foi?
três golpes de Estado. Então eu tenho o. Eu sinto quando vem guerra importante, que eu quero dizer assim, que pode mudar a história do mundo. Na hora eu começo a ter sonho, eu tenho sonhos. Como é que chama? Eu tenho sonhos lúcidos, né? Onde eu tenho avisos, realmente. Às vezes eu até escuto vozes me dizendo que vai acontecer isso e aquilo. E eu noto tudo, eu escrevo tudo, não assim conscientemente, mas em transe, né? Que eu sou do candomblé também, eu sou um anarquista do candomblé. Eu não creio, mas gosto, como diz a história. Então, eu tenho capacidade assim muito fácil de entrar em transe, né? Inclusive, eu estive no Benin, no Vudu e tudo isso. Meu nome Oludé foi dado no Vudu do Benin. Eu tenho muita paixão por isso, né? Minha casa é cheia aqui, ó. Tá vendo aqui a estatuinha? Então, eu tenho visão, eu tenho mensagem, eu tenho sonhos lúcidos. Eu trabalhei muitos anos meus sonhos, porque minhas obras são todas baseadas nos meus pesadelos, né? Porque eu não fui para psicólogo, nem para psiquiatra, nem nada, porque eu disse, se eu não sou capaz de enfrentar a minha história, quem vai ser, né? Quem vai poder me ajudar? E eu mesma me autopsicanalizei através da arte, entendeu? Então, a partir de 2013 mesmo, eu comecei a me angustiar muito aqui, mas muito mesmo, entendeu? Muito mesmo. E porque o meu a coisa é o seguinte, eu estou no exílio, primeiro forçado, depois voluntário, quase voluntário, mas a minha meu eu infantil, poético, artístico, ele é brasileiro. Ele está no Brasil, entendeu? E então, se eu chegar a perder um dia o Brasil, que eu não possa voltar, vai ser para mim pior tragédia do mundo, entendeu? Então, quando entra alguma coisa que pode levar o Brasil a ter um outro golpe de Estado, a tremelico no poder ou a extrema-direita fascista, eu entro em parafuso. Eu fico irada, doida, fazendo live, explicando, falando com quem eu posso, entendeu? Inclusive, em 2012, eu tive alguém que me chegou aqui, do governo belga, que me disse, Inês, eu quero te ver. Eu fui. Ele disse, mas olha, eu não estou aqui, tá? Eu só vim te dar um aviso. Eu digo, tá, me deu um aviso. Aí ele disse, é o seguinte, eu estive numa reunião com os governantes europeus, em Nova York. E eles decidiram que vão desestabilizar a Argentina e o Brasil. Vão começar pela Argentina. Aí eu achei aquilo tão petulante. Eu digo, mas que diabo é isso? Não me passou pela cabeça que era derrubar Dilma. Ele falou desestabilizar. Depois eu entendi o que era. Foi o petróleo, foi Obama, foi pré-sal, né? E foi a derrubada de Dilma, porque isso foi em dezembro de 2012. Em junho começaram as manifestações e derrubaram Dilma. Encontrei com ele um ano depois e ele me disse: Não te falei? Eu disse: Mas tu usaste o verbo errado. Tu usaste o verbo errado. Então, mas assim mesmo, eu escrevi para. Eu encontrei aqui, em inglês, eu falei para ela. E eu mandei também carta. E ela disse: Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas não podia fazer nada, não. Ela me disse: Nem, não vai poder fazer nada, não, viu? Eu digo: Eu sei. Porque quando eles decidem, não tem jeito. Né? Então, isso foi decidido em Nova York, em 2012, dezembro, coisa. E aí ele me disse: Olha, o erro de Dilma vai ser essa escolha do vice. Estava para ser a segunda eleição, né? O segundo turno com Dilma, que tinha escolhido o Temer. E ele me disse: Inês, o erro é Temer. Ele disse: O erro é Temer, né? Porque a pronúncia em francês. Eu digo. Eu não sei. Eu não sei. E foi, né? Porque Temer já. Eu lembro que saiu que ele já fazia suas idas e vindas na embaixada americana, né? Eu me lembro que saiu essa denúncia que ele era frequentador da embaixada americana. E aí aconteceu desestabilizar a Argentina, desestabilizar o Brasil e estamos aí. Nesse sufoco, porque nós estamos na corda bamba, não pensem que a gente venceu, acabou com o Bolsonaro, venceu e foi glorioso. Esse papo dizer que foi pouco, não, foi muito. Ah, quando você pensa no que tentaram impedir, fechar as estradas, o dinheiro que usaram, toda a safadeza da mídia, entendeu? Foi uma vitória assim que é para lembrar a vida inteira. A esquerda está muito derrotista, está muito depressiva, está muito maníaca depressiva, achando que foi pouco, foi muito, foi imenso. Essa vitória foi imensa, estava todo mundo contra nós. Né? Todo mundo contra nós. E esse malandro, esse pilantra, esse vagabundo teve 58 milhões de votos. Entendeu? E era uma escolha difícil. Desde 2018, que disse que era uma escolha difícil. E agora estão aí derrubando Lula, né? Porque o que eles estão fazendo é para acabar com a imagem de Lula. Eles querem destruir essa liderança de Lula no meio da população. Eles querem. Você está vendo que está abaixando, né? Igual que fizeram com Dilma. Lembra que Dilma tinha quanto? 74%, né, de aprovação. Na realidade, Lula tem 65%, porque. 33 de ótimo e bom e 33 de regular é 65 de aprovação, né? Mas fazem crer o quê? Que é 34 contra, porque são os bolsonaristas, que a mídia faz isso. Bota bem grandão assim, tem 34 contra, e lá é pequenininho assim, tem 45 por, que sei eu. Mas isso é a forma que que eles estão usando agora para acabar com Lula, é acabar a imagem dele. A liderança dele no seio do povo brasileiro. Então eu aviso a toda a esquerda de parar de criticar o governo, parar de encher o saco, entendeu? E vão para a rua apoiar Lula. Vão para a rua apoiar o governo. E o governo também, muitos ministros aí calar a boca, deixar de começar besteira e seguir o que diz o mestre, que Lula é o mestre. Sem Lula, a gente está ferrado, viu? Porque veja, até a Holanda com extrema-direita, Portugal com extrema-direita, França quase vence a Le Pen. Se a França espirra, a Bélgica tem gripe, porque é sempre assim, entendeu? Aqui tem uma extrema-direita que nunca passou daquilo, ela é 30%. Em todo canto, aliás, aqui é 30% a extrema-direita. Mas agora, como ela está sendo financiada porque eles querem guerra contra a Rússia e tem que ter um lumpenproletariado que é capaz de fazer todo o trabalho sujo, né? Aquela rataria pretoriana do esgoto, que é isso que eles estão financiando a extrema-direita. Eu joguei lá no DCM uma notícia, porque isso não começou agora, essa extrema-direita sendo financiada, faz 10 anos, quando começou. Quando houve o Congresso de neonazista na Suécia, financiado pelo Parlamento Europeu, 600 mil euros. Até hoje eles não explicaram por que financiaram esse congresso de neonazista na Suécia. Logo depois a Suécia virou para a extrema-direita e começou o Maidan, o golpe de Estado lá na Ucrânia, financiamento da extrema-direita, bota os neonazistas dentro do exército, entendeu? Está lá abertamente, com monumentos e aplausos, a gente viu, aplaudidos lá no Canadá. Isso tudo é orquestrado, gente. Não, não, não é extrema-direita que agora, de repente, saiu do esgoto assim, com poder e que conseguiu convencer o povo. Isso está sendo orquestrado, isso está sendo financiado, isso está sendo programado, entendeu? E Macron fez uma cagada, porque ele é um jumento. Chegou e disse que ia mandar soldado para a Ucrânia. Por quê? Numa reunião, eles falaram disso. Soldados da OTAN, da França. Está todo mundo mangando na cara dele, né? Porque é um imbecil. Mas isso aí foi porque numa reuniãozinha eles falaram, entendeu? Porque tem lá soldado da OTAN. Está tudo disfarçado. Tem soldado da Alemanha, tem soldado da Inglaterra, mas estão perdendo a guerra. Perderam a guerra já. Só não querem entregar, entendeu? Mas nós estamos no fio da navalha. Que eles querem a guerra contra Putin. Só que Putin já disse: não vão ter tempo nem de piscar o olho, porque eu mando um supersônico aí de bomba atômica, que manda mesmo. Aí ele disse, inclusive, a Macron: qual das cidades de Paris você quer ver destruída primeiro? E ele faz. E eu estou morrendo de medo, porque eu moro aqui na Bélgica, que é a sede da OTAN. É o QG da OTAN é aqui, Bruxelas, está a 10 quilômetros de bicicleta da minha casa. Entendeu? Então, que essa esquerda, que as mídias independentes parem de cair nas cascas de banana da extrema-direita e ficar criticando tudo do governo. Porque essa semana eu enlouqueci aqui. Eu digo, não abri uma live que não estejam falando, ah, porque a esquerda é isso, ah, porque a esquerda é aquilo, ah, porque o governo não sabe comunicar, porque isso, porque aquilo. O dia inteiro, a extrema-direita não está mais precisando queimar o Lula, porque a esquerda está se encarregando. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. A gente quebra o pau, quebra entre a gente, pô, e não em público, lavar roupa suja em público. Então eu tô braba com a esquerda, com todo mundo, porque eu estou vendo que estão cometendo o mesmo erro. Quem leu a Guerra da Espanha viu o mesmo erro, mesma guerra. Né? Os trotskistas, os anarquistas, os comunistas ali se comendo entre eles, aí pronto. A mídia porca aí, a mídia pig, ela está se sentindo legitimada de fazer essa campanha aí durante o dia inteiro contra Lula, contra o governo, contra Haddad, porque a esquerda está queimando o governo. Está falando mal o dia inteiro nas redes sociais, sobretudo, né, nas lives das mídias independentes. Mas só vem gente criticar. Puta que pariu. Desculpe. E Lula já fez tanta coisa boa em um ano que é inacreditável como ele tirou esse país do esgoto, do buraco. Com toda a dificuldade, com todo mundo contra, Congresso, Senado, mídia, e a esquerda olê-olê, né? Porque isso é falta de consciência. É falta de consciência. Bom, eu falo demais aí, vocês não falaram quase nada ainda.
De nada, Inês. A gente só quer agradecer aqui a sua participação nesse projeto do Tutameia, que revisita o dia do golpe, o que eu vi no dia do golpe, remoendo o passado, para que, como você disse, essa história não se repita, esteja presente aqui com a gente para o trabalho em defesa da democracia. A gente agradece também a Assembleia que se formou aqui para acompanhar as suas informações, as suas reflexões aqui sobre aquele período. E lembramos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor. .br. A gente está quase pronto, a gente está montando no site uma área especial para todos os textos que a gente vem fazendo sobre essas entrevistas apareçam lá. Ainda não está pronto, mas em breve fica. E quem quiser ficar ligado o tempo todo aqui no Tutameia, tem um grupo de WhatsApp que é específico para isso, para divulgação dos novos vídeos, das entrevistas, das reportagens. O link para esse grupo está na descrição deste vídeo. E agora, então, antes das despedidas, do boa tarde, do boa noite, lá em Bruxelas, para Inês, a gente devolve a palavra para a nossa entrevistada, para que, dessa vez, sem perguntas, ela faça, então, sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Muito obrigado, Inês. A palavra é sua.
Olha, eu que agradeço a vocês e agradeço a quem estiver por aí. E o que é, vou terminar com pouca palavra, né, para não me alongar. Então, eu quero dizer que o golpe de Estado Militar de 64, eu vi os olhos da minha cidade, eu vi o medo, a dor, o sofrimento. E 60 anos depois, eu vejo tudo isso na lembrança e penso nas pessoas que não vi mais nesses 60 anos, nos que se foram. Então, que possamos honrar aqueles que se foram, que possamos seguir lutando, né, por um futuro onde todos tenham chance, que a história nos ensine a nunca esquecer e construir um amanhã onde todos possam, como dizer, ter orgulho de nossa história, ter orgulho do que fizemos e do que vamos fazer, porque vamos fazer, vamos continuar na luta. Free Palestine e Free Assange. Obrigada, gente. Beijo a todos.
Muito obrigado,
Inês. Muito obrigado.
Obrigada.
Tchau, então. Tchau, Inês. Tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde, boa noite.
Boa tarde.